Excelentíssimo senhor presidente, senador Romero Jucá, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Quero primeiramente informar que amanhã estará acontecendo em Rio Branco o 4º encontro anual do Parlamento Amazônico, que vai tratar especificamente sobre o papel do Legislativo Federal diante das áreas de livre comércio na Amazônia. Esse encontro vai reunir parlamentares de toda a Amazônia e, com certeza, vai aprofundar o debate sobre as áreas de livre comércio, que algumas já em funcionamento, outras ainda já aprovadas, mas ainda não implantadas, mas algo que certamente pode se constituir num vetor importante de desenvolvimento para a região. E eu gostaria, só para deixar esse registro, do que significa esse debate sobre as áreas de livre comércio nessas regiões fronteiriças da Amazônia. Concebidas com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte do país, de incrementar as relações comerciais com os países vizinhos e de acenar com o gesto a favor da política de integração latino-americana, as áreas de livre comércio da Amazônia estão sob a administração da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, que é uma autarquia federal que todos conhecemos, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O que se fez foi demarcar certa área geográfica em torno de algumas cidades fronteiriças da Amazônia e transformar essas áreas em zonas de livre comércio, de importação e exportação sob regime fiscal especial. Tal regime estabelece em lei isenções fiscais, principalmente em relação a dois tributos federais, o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, também alcançando em parte o imposto estadual por excelência, o ICMS, como a exportação saída dessas áreas é ainda de pouca monta. Na prática, o que tem relevância é o benefício da isenção fiscal de produtos importados. Essa foi uma maneira de proporcionar às populações dessas áreas um aumento do seu poder aquisitivo, já que podem comprar produtos estrangeiros mais baratos por conta dessa isenção. Também cria tal política concorrência comercial com as cidades fronteiriças vizinhas, como é o caso, por exemplo, da cidade brasileira de Tabatinga, em relação à cidade colombiana de Letícia, pois os munícipes brasileiros de Tabatinga e arredores deixam de fazer suas compras além fronteira, pois passam também a contar igualmente a cidade vizinha com produtos importados que não são onerados por tributação. A mesma coisa vale, esse mesmo raciocínio vale, por exemplo, no estado do Acre, para as cidades de Brasileia e Epitaciolândia e a cidade de Plácido de Castro, que são cidades fronteiriças e, atravessando o rio, temos área de livre comércio da Bolívia, que oferecem produtos importados a preços mais baratos, e acontece que essas cidades que oferecem esses produtos importados livre de taxação atraem grande número de pessoas para as suas compras, principalmente nesses períodos de festa, de Natal, de Páscoa, quando ocorrem grande troca de presente. Essas cidades acabam tendo um grande atrativo, sendo um grande atrativo para as pessoas, em detrimento das cidades nacionais. Então, o mesmo raciocínio que vale para Tabatinga, no Amazonas, vale para as cidades de Brasileia, Epitaciolândia, Plácido de Castro e mesmo Capixaba, apesar de ser um pouco mais distância. Mas são todas cidades que têm ligação fronteiriça, que ficam na fronteira com cidades bolivianas que têm isenção para a prática do livre comércio. Na Amazônia Legal, existem hoje em funcionamento três áreas de livre comércio: Tabatinga, no Amazonas, Guajará-Mirim, em Rondônia, e Macapá-Santana, no Amapá. E criadas legalmente, mas ainda não em funcionamento, existem três áreas de livre comércio: a de Boa Vista e Bonfim, em Roraima, e a cidade de Brasileia, no Acre, com extensão para a cidade de Epitaciolândia e também Cruzeiro do Sul. Mas vale ressaltar que nós temos pelo menos mais duas cidades fronteiriças no Acre, Acre, que sofre influência do comércio livre de impostos, que são as cidades de Plácido de Castro e Capixaba. E essas cidades precisam também ser incluídas no rol dessas cidades que precisam de uma área de livre comércio. Cumpre destacar que a legislação tributária destinada às áreas de livre comércio na Amazônia, diferentemente do que ocorre em relação à Zona Franca de Manaus, não tem por finalidade industrializar essas regiões. Tanto é assim que, ao contrário do que ocorre com a SUFRAMA, eventuais bens industriais que porventura fossem produzidos nessas áreas, ao serem destinados à venda fora das áreas de livre comércio, em outros pontos do território nacional, teriam de pagar todos os tributos devidos pela legislação tributária nacional, inclusive os incidentes sobre os insumos importados. A oportunidade representada pelas áreas de livre comércio é evidente, parece-me, e é uma oportunidade de oferecer às populações da Amazônia, algumas das quais moram em regiões distantes, um aumento do seu poder aquisitivo por poderem comprar produtos de consumo mais baratos, em razão da isenção fiscal, e oportunidade também de desenvolvimento para o comércio local com reflexo positivo no nível de emprego. Mas vale ressaltar a esse respeito das áreas de livre comércio que o fundamental mesmo é a gente poder dotar as cidades brasileiras de condições de oferecer produtos nas mesmas condições que as cidades estrangeiras oferecem nas suas áreas de livre comércio. E isso, na realidade, a gente está querendo condições de competitividade para as cidades brasileiras. Condições de competitividade, porque fica muito desigual no caso de Brasileia, por exemplo, e Epitaciolândia. Nós temos, do lado boliviano, a cidade de Cobija, que cresce a passos largos. Por quê? Porque atrai muitas pessoas brasileiras do Acre e de outros estados que visitam, correm para a fronteira fazer suas compras em Cobija, ao passo que a gente não tem a mesma movimentação em Brasileia. A cidade de Brasileia fica à mercê do desenvolvimento, assistindo o crescimento de Cobija, sem poder reunir condições de competitividade para também crescer o seu comércio e se fortalecer. Por isso, é fundamental que a gente acelere o processo de legalização, de formalização e de implantação dessas áreas de livre comércio nas cidades fronteiriças, tanto na Amazônia quanto nos estados do sul do Brasil, que vejo aqui presente a senadora Ana Amélia pedindo uma parte, o que concedo, senador, com muito prazer.
Olha, o senhor toca num tema crucial, senador Aníbal Diniz. Eu tive a honra de ser relatora do projeto de autoria do senador do deputado Marco Maia, que trata de estabelecer exatamente essa igualdade de free shop do lado do território brasileiro em toda a região de fronteira chamada Cidade Gêmeas, que é o caso de Basileia. Eu conheci Cobija, estive lá, senador Aníbal Diniz, e pude constatar exatamente isso que o senhor está revelando para os brasileiros, essa realidade lá no Acre. No Rio Grande do Sul, nós temos fronteira com o Uruguai, que foi o primeiro país a criar o sistema no sul da América do Sul, o sistema dos free shops. Então, toda a fronteira, ela é bordada de free shops. E a receita são 750 milhões de dólares, provocadas por esse comércio. Como disse Vossa Excelência, a regulamentação está aguardando, a Receita Federal está trabalhando nesse processo, desejamos que seja o mais rapidamente possível. Já tivemos duas ou três reuniões com a Receita Federal a respeito desse assunto, com o próprio deputado Marco Maia, com o deputado Frederico Antunes, lá do Rio Grande do Sul, porque trata exatamente na Assembleia do Rio Grande do Sul, tem uma frente parlamentar em defesa dos free shops. Então, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema, e o senhor é mais um aliado, junto com o senador Tião Viana, o nosso Jorge Viana, e todos o senador também, Petecão. Romero Jucá, o senador Petecão, todos os senadores, o Mato Grosso do Sul, todos os estados que fazem fronteira têm esse interesse. O senador Mozarildo, que foi também relator. Mas eu queria, senador Aníbal Diniz, que o senhor permitisse, porque eu recebi uma notícia extremamente relevante, porque nós viemos aqui batendo muito, e tem a ver com fronteira. A Argentina estava fazendo exigindo licenças prévias, o que estava provocando um grave problema. 750 mil pares de calçados do Rio Grande do Sul, na fronteira, aguardando há 5 meses a liberação. E é eu estou muito contente que o ministro Fernando Pimentel acabou de avisar que a Argentina levantou essa barreira e está entrando. Olha, esse calçado, senador Aníbal Diniz, era para vender no Dia das Mães, que o Dia das Mães na Argentina é uma data diferente da nossa, que é em maio, há 5 meses. Estava correndo o risco de perder também o Natal. E o calçado tem estação, tem moda, e ela é perecível. Você não vende a coleção outono, primavera, verão, eles já estão preparando. Então, é emprego. Muitas fábricas de calçados estavam apavoradas com essa situação, feminino, infantil e masculino. Essa notícia do ministro Fernando Pimentel nos deixa muito tranquilos. Queria também a própria Bicalçados, que é presidida por Heitor Klein, que lutou muito, as empresas, as entidades, os sindicatos dos trabalhadores, junto com o senador Paim aqui, tivemos também tratando dessa matéria. Então, acho que essa notícia é extremamente alvissareira, especialmente na garantia da manutenção dos empregos. Falei isso com a ministra Gleisi Hoffmann, ela foi extremamente solícita e falou que o Brasil estava adotando as medidas. Então, o que disse a ministra Gleisi se confirmou, o esforço do ministro Fernando Pimentel, e agora mandar o calçado para vender lá e esse Mercosul funcionar. Também falei sobre isso na reunião do Parlamento do Mercosul, lá em Montevidéu, cobrando uma atitude da Argentina. Só vai se entender a integração, senador, quando houver isso que o senhor está pedindo, quando houver um entendimento melhor. Parabéns pelo pronunciamento.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Que boa notícia a Vossa Excelência nos traz, de que os sapatos brasileiros poderão ser comercializados na Argentina agora sem mais entraves, e que essa situação foi resolvida pelo Ministério do Comércio, da Indústria e Comércio e Comércio Exterior. E quero insistir de que as áreas de livre comércio vão proporcionar um desenvolvimento importante para essas cidades fronteiriças, e nós vamos ter que empreender cada vez mais todos os nossos esforços para garantir a sua implantação e o seu sucesso, porque isso vai fazer muito bem para o desenvolvimento da região. E vale ressaltar que aqui no Senado Federal encontra-se tramitando a proposta de emenda à Constituição número 7, a PEC número 7 de 2013, cujo primeiro signatário é o ilustre senador José Sarney, que insere um novo artigo no ato das disposições transitórias para vincular a duração dos benefícios concedidos às áreas de livre comércio e à Amazônia Legal à vigência da Zona Franca de Manaus. No mérito, a existência das áreas de livre comércio e dos benefícios fiscais relacionados à Amazônia Ocidental expressos no Decreto-Lei número 356 de 1968 e também no Decreto número 1435 de 1975. Tem como suporte constitucional o artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, que adota a redução das desigualdades regionais como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, quando a gente está falando da possibilidade da implantação de áreas de livre comércio nas cidades fronteiriças, principalmente amazônicas, que é a região a qual pertenço e que tenho por obrigação defender, justamente no sentido de promover ou de proporcionar uma condição de desenvolvimento melhor para essa região, para as cidades fronteiriças situadas nessa região. Então, amanhã, em Rio Branco, na Assembleia Legislativa do Estado, sob a coordenação, a direção do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Elson Santiago, e também do deputado Luiz Tchê, que é o nosso representante tanto no Parlamento Amazônico quanto no Parlamento Nacional e agora no Parlamento Internacional, porque ele é o secretário da Associação Internacional dos Legisladores e vai estar conduzindo esse debate lá na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. E para concluir meu pronunciamento, senhor presidente, eu gostaria de informar e prestar contas que hoje nós realizamos uma audiência pública na Comissão de Ciência, da Comissão de Constituição e Justiça, para tratar dos benefícios aos soldados da borracha. Uma situação que exigiu esse debate com os segmentos interessados, soldados da borracha e beneficiários, dependentes dos soldados da borracha, familiares, somam no Brasil algo em torno de 13 mil beneficiários. Eles têm atualmente um benefício de 2 salários mínimos assegurados no artigo 54 das disposições transitórias da Constituição de 1988. Esse valor assegurado de 2 salários mínimos, ele não é equiparado ao que foi concedido aos pracinhas que foram à Itália na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Nós fizemos um levantamento dessa situação, enquanto os pracinhas que foram mobilizados para a Segunda Guerra Mundial tiveram um reconhecimento na Constituição de 1988, no artigo 53 das disposições transitórias. Eles tiveram benefício de serem aposentados na condição de segundo-tenente. Os soldados da borracha que foram mobilizados para o mesmo fim, para produzir borracha para a indústria pneumática das Forças Aliadas, esses ficaram esquecidos e somente tiveram uma pensão de 2 salários mínimos. E exatamente por isso, a senadora Vanessa Graziottin apresentou uma proposta de emenda constitucional, a PEC 556, propondo a equiparação entre os soldados da borracha e os pracinhas. Essa PEC acabou sendo modificada na Câmara dos Deputados, analisada por uma comissão especial. Ela deixou de prever a equiparação com os pracinhas, mas estabeleceu que os soldados da borracha ou dependentes deveriam ser premiados e aposentados com uma remuneração equivalente a 7 salários mínimos. Essa proposta, ainda que tenha tido plena aprovação dessa comissão especial, tramita há muitos anos na Câmara dos Deputados e não conseguiu a aprovação. E nos últimos dias, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC 61, que foi apresentada pelo o líder do governo na casa, o deputado Arlindo Quinaglia, que na realidade na Câmara essa PEC ganhou o número de 346, que tem, faz um reconhecimento ao mérito dos soldados da borracha e lhes concede uma indenização de R$ 25 mil, tanto aos soldados da borracha vivo quanto aos seus dependentes, e ao mesmo tempo tira a vinculação ao salário mínimo e eleva o seu rendimento, que hoje é de R$ 1.356, para R$ 1.500, tirando o vínculo com o salário mínimo. Essa proposta, ela não agradou, não agradou aos beneficiários que fizeram contato, como eu sou o relator dessa matéria aqui no Senado, a partir do contato feito pelos representantes dos soldados da borracha, tanto do Acre quanto de Rondônia e de outros estados. Achei por bem propor a realização de uma audiência pública. Essa audiência pública aconteceu hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Nós pudemos debater demoradamente sobre esse tema com pessoas interessadas, tanto com os beneficiários quanto com a equipe do governo que esteve presente. Esteve presente um representante do Gabinete Civil da Presidência da República e também um representante do Ministério da Previdência Social. E nós contamos com vários senadores presentes, além dos representantes dos soldados da borracha do Acre e de Rondônia. E entre os presentes estava o senador Eduardo Braga, que é o líder do governo aqui no Senado, e ele demonstrou toda a solidariedade aos soldados da borracha, uma luta que já vem sendo empreendida pela deputada federal Perpétua Almeida na Câmara dos Deputados, pela senadora Vanessa Graziottin nesta casa. E dessa forma a gente teve o posicionamento muito firme, muito claro do senador Eduardo Braga, no sentido de que a gente precisa se reunir com o Gabinete Civil da Presidência no sentido de tentar avançar um pouco mais no reconhecimento a esses heróis da pátria. Eles já são heróis da pátria, reconhecidos pela presidenta Dilma Rousseff, já constam do livro dos heróis da pátria, e agora nós precisamos reconhecê-los também do ponto de vista da remuneração, porque os soldados que foram combater na Itália tiveram o seu reconhecimento e a sua aposentadoria como segundo-tenente das Forças Armadas Brasileiras. Mas os soldados da borracha, que tiveram um papel fundamental também, porque foram produzir borracha no momento crucial para a indústria pneumática brasileira, esses ficaram no esquecimento e não tiveram o mesmo tratamento. E vale ressaltar que, enquanto as baixas dos soldados que foram para a Itália foram algo em torno de 400, os soldados que foram para a Amazônia para colher borracha, para cortar seringa e produzir borracha para a indústria pneumática das forças aliadas, tiveram uma baixa superior a 30 mil, enfrentando todo tipo de adversidade na Amazônia. Portanto, nós temos uma dívida, o país tem uma dívida de gratidão para com esses heróis da pátria, e vale a pena a gente empreender todos os nossos esforços, empreender toda a nossa inteligência, a nossa capacidade de produção legislativa, juntamente com a equipe técnica do governo federal, para tentar assegurar algo melhor para os soldados da borracha. Primeiro, não tirar aquilo que está assegurado na Constituição, que é a garantia da vinculação ao salário mínimo, porque ele já tem assegurado no artigo 54. Das disposições transitórias da Constituição Federal, ele já tem assegurado a aposentadoria de 2 salários mínimos. E agora o que precisamos é buscar alguma forma de elevar um pouco esse rendimento e garantir aquilo que o governo federal já ofereceu, que é uma indenização, uma forma de prêmio, de abono, para que eles recebam R$ 25 mil reais e tenham assegurada a sua aposentadoria, conforme já está garantido pela Constituição Federal. O que nós precisamos é algo um pouco melhor para esses heróis brasileiros que estão no final da sua vida e precisam de um reconhecimento de forma a terem uma qualidade de vida um pouco melhor nessa reta final da sua vida. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.